convidado.
Eu estou possesso. Não consigo perdoar o modo de vida que as pessoas querem levar. Por todo lado, sicofantas, hipócritas, comprometidos, nepotismo, traição, interesses adquiridos. Estou farto. Chama-lhe insanidade. Mas estou em total desacordo com a humanidade.
Há que dizer que esta fúria repentista faria mais sentido num palco setecentista. E tu, como dramaturgo, tens noção de que pareces acabar de sair de uma peça de Molière, não?
Rever os clássicos de forma contemporânea. O encenador português Nuno Carinhas estreou este ano O Misantropo, do contemporâneo Martin Crimp, inspirado no clássico de Molière. Viu ali o que chamou de transposição para o nosso tempo e de dilaceração muito bem disposta do mundo das artes do espetáculo. Se todos os textos que resistem ao tempo são intemporais, mais pertinentes ainda são os que contêm espelhos que atravessam o tempo. Nos 400 anos do nascimento de Molière, quisemos perceber porque é que ele continua a inspirar os criadores contemporâneos e fomos conversar com Nuno Carinhas, em Lisboa.
Eu aproximei-me do Misantropo precisamente por ser o Martin Crimp. Eu nunca fiz Molière, nem tinha pensado fazer. Mas o Misantropo é, com o Dom João, provavelmente as peças que eu prefiro do Molière. Portanto, quando vi que existia este Misantropo, que já não é novo, já é dos anos 90, decidi fazê-lo, por ser uma transposição para o nosso tempo absolutamente extraordinária, uma dilaceração muito bem disposta sobre a convivialidade das pessoas do espetáculo e das artes, do espetáculo, do cinema, da comunicação social, à mistura com agentes profissionais, com professores de representação, etc. Portanto, havia ali toda uma escola do teatro na versão do Crimp que me interessava. Eu tinha feito Crimp há uns anos, uma peça que se chama, o resto já devem conhecer, do cinema, que é precisamente uma apropriação que ele faz também de um texto grego, e portanto interessava-me muito continuar a explorar esse lado reinterpretativo ou interpretativo criativo do Martin Crimp.
Muda-se o cenário, muda-se o tempo, mas a história no fundo acaba por ser a mesma. Que história é esta? É um homem que está mal com o mundo, que está mal com todos, que critica todos, mas que no fundo ama uma mulher.
É simultaneamente uma crítica a esta micro-sociedade do espetáculo, mas é obviamente também, eu sempre disse isso, uma maravilhosa história de amor, que, como sempre, teria que acabar mal, sobretudo na versão de Martin Crimp, porque ele, para ser coerente, não se poderia de maneira nenhuma aproximar de uma jovem que está no pico do seu sucesso juvenil, tem 21 anos, é americana, está em Londres, de passagem também pelo seu sucesso no cinema, e, portanto, para ele se poder aproximar dessa jovem, tem que abrir mão da sua misantropia, tem que abrir as portas à sociedade, e isso ele não quer, por coerência própria, não é? E, portanto, o final é trágico, tem que ser trágico, sem que morra ninguém, mas obviamente ele tem que optar, e não consegue desafiá-la para uma coisa que ele tenta no final, que é dizer-lhe que também que estariam numa casa de campo com o Ribeiro ao pé, e que podiam ser anónimos e deixar-se da vida mundana e passar a viver só um para o outro. Isso aí ela assusta grandemente, obviamente. E o que é interessante no Crimp é que ninguém é derrotado, nem ninguém tem mais razão do que o outro. Quer dizer, todas as personagens têm as suas razões de ser dentro de um esquema burguês, capitalista, e continuam a defender os seus valores numa contenda verbal absolutamente extraordinária, como se tivessem a espadeirar do princípio ao fim, com muitas espadas, muitos punhais, a ver quem ganha.
Precisamente, porque acaba por haver uma relação de forças, uma relação de forças entre o Alceste e a Jennifer, a Slimane em Molière. Quem é que, eu não diria que tem mais razão, mas no fundo, onde é que reside a crítica principal da sociedade? É o Alceste que a transporta, esta crítica, ou é ela finalmente?
Alguém disse que o Martin Crimp tinha criado uma Alceste ao fazer a Jennifer. E nisso o misantropo tem razão quando diz que eles são rápidos de espírito, ambos, e têm uma visão crítica sobre os outros. Só que ela ainda não está farta, digamos assim, tão farta e tão batida na vida como o Alceste está, não é? E portanto tem outros recursos para sobreviver e para continuar a viver nessa relação hipócrita com os outros, mais ou menos festiva, sem grandes compromissos. Portanto, eu acho que têm os dois razão. É uma questão geracional, é uma questão profissional também, e é uma questão de aprender a vida. É como ela diz, eu não consigo de maneira nenhuma pensar que vou para esse campo idílico que tu me propões, porque eu adoro a cidade e adoro a noite. Nesse outro sítio não se passará nada, não é? É, aliás, um dos grandes problemas dos profissionais de espetáculo quando são misantrópicos, e somos muitas vezes misantrópicos. E há muitos que são misantrópicos. Estou a falar de mim, estou a falar de todos, em geral. Há momentos em que o que as pessoas querem, tanto as pessoas do cinema, como do teatro, como da televisão, o que as pessoas querem é estar sozinhas, é isolarem-se, é viverem fora dos estúdios, dos teatros, etc. E fora dos outros, não é? Porque isso obriga-nos a estar sistematicamente com os outros. Fora dos outros e termos momentos de reclusão, quase impostos, quase fisicamente impostos. E isso nem sempre é possível.
Pois, em termos de cenografia, de cenários, isto acontece numa suíte de vaidades.
Suíte hotel.
Como é que foi? O que é que levou para cima do palco para nos recriar e revisitar esse mundo, enfim, de vaidades?
Eu queria uma caixa preta, um lugar mais ou menos sinistro entre a caixa de bombons e um sarcófago chique. E então tinha uma grande parede capitoné preta no fundo e o chão era de carpélio preto, que eu, aliás, não sabia que existia, mas arrisquei e sim, existe, já existe tudo, obviamente. Era nesse ambiente e com as chaiselongues de veludo preto também, era nesse ambiente que se passava tudo. Depois, no final, para um quinto ato que revertia para um baile de máscaras e, portanto, para o século XVIII. E isso é uma tramóia do Crimp, muitíssimo bem feita do ponto de vista dramatúrgico, porque Jennifer organiza uma festa, uma festinha, como ela diz, com trajes do século XVIII. E então toda a gente se disfarça, menos Alceste, que diz que não entra em comédias de época. Aí sim há uma transformação também cenográfica em que a parede se levanta e revela o palco, o grande palco do Teatro da Almada, era revelado como um espaço negro imenso. Havia uma outra cortina que entrava por ali adentro e um grande candelabro, um lustre também forrado de preto que vinha da teia e que transformava o espaço. No fundo, o que acontece aí, não se sabe se esse quinto ato é um sonho de Alceste, um pesadelo de Alceste, porque ele, entretanto, adormece e, quando acorda, essa transformação foi feita e aparece-lhe um criado vestido de século XVIII a falar em francês, que lhe diz: Monsieur, monsieur, voici bien des mystères. E depois diz que tem que partir, etc. E ele acaba por a chocalhar o empregado, maltratá-lo, diz que não fala francês e não percebe porque é que ele está ali vestido daquela maneira, antes de se dar conta que o espaço está todo transformado. Portanto, eram estas pequenas relíquias que a própria dramaturgia continha, que foram exploradas.
E depois os figurinos, antes dessa festinha do século XVIII, tinham um pouco um pé no século de Molière e outro na atualidade, como é que era?
Antes da festa não tinha um pé lado nenhum, não sei, na nossa época completamente sofisticados de alguma maneira, mas sim. Depois, quando se transformavam em festa, havia recorrências ao século XVIII, não completamente inteiros, não figurinos inteiros, a não ser um ou outro. Um deles veio aqui do Teatro Nacional de Dona Maria II, onde estamos a gravar a conversa, que tinha sido desenhado por mim há 30 anos atrás para uma produção da casa, que era precisamente esse criado que falava francês.
O texto original é de 1666, é um monumento que comporta com ele o peso do tempo. Depois você foi usar a tradução de Daniel Jonas, que trabalhou o texto de Martin Crimp, que por sua vez trabalhou o texto de Molière, com esses tais 365 anos. Como é que se traduz depois em palco este texto, que já é antigo, que se calhar não é compreendido pelas gerações de hoje, ou afinal acaba por ser intemporal?
Eu acho que todos os textos que resistem ao tempo são intemporais, embora a gente viva uma época que faz uma espécie de terra de ninguém do que é a herança cultural. Mas isso não é verdade, porque se as peças resistiram até agora é porque alguma coisa continua de absolutamente indispensável e universal.
Como é que essa peça resistiu até agora? Como é que Molière e os textos dele em geral resistem até agora?
É porque eu acho que ele trata de coisas muito interessantes, sejam as jocosas, o caso do Doente Imaginário, o caso do Tartufo. Ele trata de uma forma às vezes muito risível os seus argumentos, mas que contêm sempre fatores e tocam em coisas que hoje em dia as pessoas continuam a assumir, não é? E como são comédias, de alguma maneira esse ingrediente também ajuda a que possamos aceitar os seus argumentos. Eu acho que há uma outra coisa que neste momento acontece e que pode ser fascinante, é que nós vivemos numa espécie de deserto linguístico. Estamos a chegar a resumos de linguagem muito mínimos, estamos no mínimo, acho eu. Não podemos ir mais longe do que no mínimo em que estamos. A não ser que a gente transforme a ligação entre nós numa ligação de silêncio, que também pode ser uma utopia muito interessante, mas eu acho que hoje em dia, e por isso é importante poetas, dramaturgos, no caso do Daniel Jonas, que traduzam o verso dos mais antigos. E o Daniel Jonas é extraordinário, acabou de editar a sua coletânea de Chaucer, dos Canterbury Tales. Ele lida muito bem com as palavras e tem um arrojo e uma maneira de compor entre o arcaico e o cotidiano nosso, o contemporâneo, de uma forma muito, muito expressiva e muito livre. E era preciso uma pessoa que tivesse essa liberdade, essa habilidade para transformar a linguagem numa coisa tão rica quanto isso. Porque isso é o trabalho que Crimp faz. E eu acho que hoje em dia isso pode-se transformar num fator de estranheza, mas o teatro sempre viveu dessa estranheza. Quando o teatro perder estranheza, é uma coisa que nós vamos ali e já vimos, porque não é importante. Nós temos que ser transportados. Não quer dizer que tenhamos de estar sempre perante objetos linguísticos arcaicos ou muito sofisticados. Não tem que ser isso. Mas isso ajuda a que nós mergulhemos num outro tempo, numa outra preocupação, num outro mundo, por duas horas. E eu acho isso fascinante, desde que os atores cumpram a sua obrigação, que é fazer desse texto uma coisa deles. E comunicar
também,
connosco
também
que estamos ali.
Da ajuda do encenador.
Da ajuda do encenador, da ajuda do professor de voz, da ajuda de tudo e mais alguma coisa.
O Misantropo é talvez das peças de Molière a mais dura. Eu não sei se pode chamar ao Misantropo uma comédia, tendo em conta que é algo trágico, no fundo, é quase cru aquilo que ele conta e é por isso que nos chega até hoje. Como é que define o Misantropo? O Nuno Cardoso falou em comédia farpada, quando eu falei com ele.
Sim, é possível chamar-lhe isso. Mas eu mesmo para os atores nunca lhes disse que estava à procura de fazer uma comédia, nem lhes pedi para eles serem cómicos. Eu acho que aquilo que eles dizem é que nos pode fazer tomar posição sobre a nossa imagem ao espelho, mas não nos imporem nenhuma espécie de sentimento. Aliás, porque as pessoas, elas próprias, sejam as pessoas que estão mais próximas do teatro, as pessoas que estão mais longe, ou as pessoas que estão tão próximas do teatro por serem espectadores, verão este espetáculo de uma forma diferente das pessoas que estão mais longe, mais próximas, pronto. Sentem de maneira diferente. E acho que nós temos que deixar em aberto sempre, e sem qualquer espetáculo que façamos, quem escolhe é o público, não somos nós.
Eu sei que não foi buscar Molière, foi buscar o Molière de Martin Crimp. Quem é que foi Molière para o teatro? Estamos nos 400 anos do seu nascimento. O que é que ele nos deixou como legado?
É um criador fascinante, não é? E fascinante, sobretudo, relacionando a sua obra com a época em que viveu, não é? É todo um conjunto de situações, não é? Porque eu acho que é muito interessante nós pensarmos também a época que o criou e que o deixou fazer foi a mesma época que depois o criticou e que o censurou. Isso é muito interessante para nós percebermos a natureza da criatura, não é? Ele não se deixou ficar por ser um simples mestre de cerimónias de Luís XIV, não é? À beira da corte, não é? E a fazer pequenas comédias enquanto se comia pipocas. Não eram pipocas que se comia na altura, mas era tudo e mais alguma coisa. Só por divertimento? Não. É óbvio que ele tirou partido dessas situações. Ele, enquanto pessoa, é um personagem trágico também por natureza. Eu creio que ele acabou mesmo misantropicamente. Mas é um período fascinante da história do teatro e acho que é... Se falamos de Shakespeare, falamos de Molière. Se falamos de Molière, falamos de Gil Vicente. Enfim, todas as grandes épocas, em todos os países, há épocas que proporcionam o aparecimento e a resolução de determinados génios da escrita e do teatro, que aparecem alimentados por essa sociedade também, por essa maneira de viver.
E assim termina a conversa com o encenador Nuno Carinhas sobre o seu Misantropo, um alceste que atravessou séculos e voltou de forma contemporânea para mostrar, talvez, a eterna atualidade dos clássicos.